Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Estamos de volta. Hoje o nosso convidado é o diretor-presidente do IPARDES, o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, Júlio Suzuki. Diretor, queria saber a questão da perspectiva que nós temos neste ano de ter uma safra menor. 2017 tivemos uma safra recorde, uma coisa impressionante, a produtividade do país no campo foi excepcional. Esse ano dizem que vai ser um pouco menor. Isso é ruim para a gente?
Bem, eu diria que é ruim para o pesquisador que calcula o PIB, mas para a população eu acho que não vai fazer muita diferença, Tony. Por quê? Porque a taxa real de crescimento do PIB agropecuário vai ser determinada muito por conta da produção agrícola. Mas para o produtor, mesmo com um cenário de produção não crescente, como foi em 2017, haverá uma compensação por parte do preço. Então nós não vamos atingir uma taxa de crescimento do PIB agropecuário tão relevante em 2018, mas o produtor terá sua renda preservada e até mesmo aumentada diante da perspectiva de aumento dos preços das commodities agrícolas. No ano de 2018, muito provavelmente os pilares do crescimento paranaense serão a indústria e os serviços, embora a contribuição da agropecuária ainda seja relevante, com aumento da renda do produtor e consequentes efeitos sobre o consumo em outras atividades. Um produtor capitalizado com boa renda, como provavelmente ocorrerá em 2018, terá maiores condições de compra, repercutindo positivamente nos serviços e no comércio.
Diretor, o senhor usou uma palavra aí que boa parte das pessoas que estão nos ouvindo não deve ter entendido. O que é uma commodity?
Bem, uma commodity é um produto não diferenciado, é um produto homogêneo que tem um preço muito vinculado a um contexto mundial.
Ou seja, é um produto que pode ter o mesmo preço no mundo inteiro, é isso?
Pode ter o mesmo preço no mundo inteiro e é um produto não diferenciado. É uma característica importante da economia paranaense porque nós somos grandes produtores desses produtos agrícolas e que são exportados em escala global. Mas isso não significa que a agropecuária, o agronegócio paranaense, ele não agregue valor. Nós somos grandes produtores de commodities agrícolas, como também grandes produtores de produtos elaborados. Quando nós estamos, por exemplo, vendendo carne de frango, nós estamos vendendo indiretamente os grãos utilizados na alimentação dessa criação. Isso é uma prova da agregação de valor do agronegócio paranaense.
Vou tentar ser prático aí para diferenciar. A soja é uma commodity. E quando o senhor fala de agregar valor, no momento em que eu alimento o frango com ração que é feita de soja e de milho, eu estou agregando valor à produção de soja. É esse o raciocínio?
Exatamente. Esse é apenas um dos exemplos do agronegócio paranaense. Nas últimas décadas, o Estado do Paraná, mais precisamente o agronegócio do Paraná, foi muito exitoso nesse processo de agregação de valor, tanto no segmento de carnes, como também no segmento de lácteos e outros segmentos voltados à alimentação. O Estado do Paraná soube agregar valor à produção agrícola. Há tempos atrás, nós éramos simples produtores de produtos primários. Hoje, nós atuamos muito relevantemente no mercado brasileiro e mundial de alimentos, inclusive com o comércio de produtos elaborados.
Eu me lembro que há não muito tempo esteve aqui o representante da OCEPAR, que é a organização das cooperativas do Paraná, né? E a gente falava exatamente sobre o desenvolvimento do sistema de cooperativas no estado. E eu me lembro que a OCEPAR desenvolveu um planejamento que definia dobrar o faturamento das cooperativas entre 2013 e 2020, o que é um desafio impressionante, mas que está sendo alcançado. E isso tudo traz valor para todos nós, né? Porque quanto mais dinheiro circula no Estado, maior a perspectiva desse dinheiro fazer com que as pessoas tenham uma melhor renda, uma vida mais confortável.
O segmento cooperativista, ele tem um papel muito importante nesse processo dinâmico do agronegócio paranaense. É sempre bom lembrar que o Estado do Paraná detém somente 2,3% do território nacional. E ele é o segundo maior produtor de carne, de produção de grãos do país e o maior produtor de carnes do Brasil, considerando as carnes de aves, suína e bovina. É preciso considerar que o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de carne. E dentro do Brasil, o Estado do Paraná se destaca. Esse papel pode ser atribuído sobremaneira às cooperativas, que é um segmento que tem identidade local, tem um compromisso com o produtor e o consumidor paranaense.
Só para complementar a minha informação, quem esteve aqui foi o José Roberto Ricken, que é presidente do Sistema OCEPAR. Estou conversando aqui com o diretor-presidente do IPARDES, o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, Júlio Suzuki. Diretor, o senhor falou aí sobre nossas exportações. O Paraná vem num crescente, inclusive o porto de Paranaguá batendo recordes um atrás do outro, sempre com um crescimento exponencial. Houve um período em que a gente exportava basicamente soja. Hoje o senhor disse que a gente exporta outros produtos, como a carne, como o senhor citou. Como é que está a nossa exportação de outros itens? A região metropolitana virou um polo automotivo, houve atração de várias empresas, só que esses dois últimos anos, para este setor específico, pelo menos o mercado nacional, ficou muito difícil. As exportações se mantiveram nos patamares de anos anteriores? Como é que ficou isso?
Bem, Tony, nós observamos no ano de 2017 um forte crescimento das exportações do Paraná, próximo de 20%. Esse crescimento, de uma certa forma, compensou as limitações que nós tínhamos no mercado brasileiro, por conta da crise. As exportações paranaenses apresentam hoje, graças ao adensamento da estrutura produtiva paranaense, as exportações apresentam um perfil bastante diversificado. Nós não somos simples exportadores de soja. Nós somos grandes exportadores de carne de frango, automóveis, tratores, e agora somos relevantes também nas exportações de celulose. É produto que atingiu altos patamares de produção nos últimos anos por conta dos investimentos realizados principalmente na região de Ortigueira.
Celulose que cresce em todo mundo, a gente exporta muito. O Brasil tem as maiores indústrias de celulose do mundo, estão instaladas aqui no Brasil. Algumas no Mato Grosso e aqui na região que o senhor citou, nós temos também um polo gigantesco. Nós vamos fazer mais um intervalo, diretor. Na sequência, eu quero aproveitar aqui o mês das mulheres para a gente falar sobre um pouquinho sobre a participação das mulheres nesse cenário econômico. E quero falar um pouco, quero que o senhor explique para a gente, o senhor disse aí durante essa nossa conversa, que o Paraná é o único estado que tem um instituto com esse perfil do IPADES. Eu queria falar um pouquinho sobre como funciona o IPADES e qual a contribuição dele nesse cenário todo de determinar para onde o Estado vai, como é que a gente pode estimular o crescimento aqui ou acolá. A gente vai para o intervalo e volta já já.
Paraná de hoje volta já.